Boa tarde. Não, bom dia.
Já começou?
Já começou. Por que você sempre faz essa pergunta?
Eu faço sempre a mesma pergunta, já começou?
Sempre você pergunta se já começou,
já
sendo
comecei.
Que eu tô aqui falando...
Que já começou.
Com outras pessoas que não diretamente com você.
Ah, você fala para as
pessoas... Eu falo bom dia.
Ah, não
sendo
é para mim.
Sendo que eu já te dei bom dia hoje.
Não é para mim. O outro dia a Patti mandou uma série de perguntas, de temas para eu aqui em casa. Ela disse que podíamos tratar sobre a questão dos das seitas, que é um tema muito bom. Seitas, acho que é um tema bem interessante. Fez uma pergunta sobre a formação do analista também, que seria outro tema que a gente poderia fazer.
A formação do analista tem vários vídeos, né, do Filosofia e Psicanálise.
No Spiques, né?
Sim, do podcast ali, com várias entrevistas com vários analistas de formações distintas.
Que fazem diferentes tipos de formações.
Sim.
O que não significa que a gente não possa trabalhar mais uma vez, mas tem vários vídeos de podcast
de
Filosofia e Psicanálise. É no canal Spiques com esse. Mas...
O tema que te brilhou os olhos para hoje...
O tema que me pareceu importante fazer hoje é... como ter um casamento feliz? Como ter um casamento feliz? Porque eu estava vendo uma série de novelas da televisão que tem casamentos assim miseráveis, casamentos assim terríveis.
Novela, normalmente é isso. Na novela que tá passando agora lá na Globo, é uma moça que todos são apaixonados por ela, aparentemente. Aí ela tá assistindo e ela sempre vem me contar o que aconteceu no episódio anterior.
E isso por um lado, não? A história do que casamento... E depois tem uma espécie de vulgata, assim, de que é melhor não casar.
Uhum.
É melhor não casar,
tem aquelas,
é melhor...
A camiseta de game over, né, do casamento.
Acabou, tá.
Já, se você casou, vai acabar.
Acabou sua vida. Sua vida, é.
Sim.
Tem uma espécie de dizer, poxa, casamento, você casa e acaba a sua vida. Você casa e tem filhos. Nossa, é o fim da picada.
É o fim.
É a morte em vida. Tem uma a ver, Gustavo Espechit disse que aceitas com receitas para almoço. Bom, hoje eu fiz macarrão.
Muito bom esse macarrão.
Com um molho especial. Não sei se vocês, o que você está achando?
Muito bom.
Esse molho é um molho com, obviamente, cebola, tomate, sal, pimenta e tudo que tem de bom e de melhor. Tipo as meninas superpoderosas.
Tá um pouco agridoce esse molho.
Então, é um molho que tem...
Tá muito gostoso. Pai.
Assim, uns temperos que são segredo de família. Mas...
Mas aí pesquisamos...
Você conhece um matrimônio feliz?
Sim. Mas o que é a felicidade?
Então...
O que é a felicidade, né? O que é um casal feliz?
Aí é que eu fui a buscar dicas para um casamento feliz. Dicas para um casamento feliz. Encontrei, porque o melhor que a gente pode fazer quando tem alguma dúvida é procurar na internet.
Claro.
Na internet tem tudo.
Uhum.
Inclusive, dicas para alcançar um casamento feliz. Né?
E aí você achou uma...
Então,
uma
você, amigo, amiga, que está passando por um momento ruim em seu casamento, que não sabe se casar também, porque não sabe como faço para casar. Será que eu posso casar e ter um casamento feliz?
Vamos botar relacionamento em vez de casamento?
Um relacionamento feliz.
É.
Bom, um relacionamento pode ser um relacionamento de sócios. Você pode ter um relacionamento feliz
na
empresa.
Afetivo.
Você pode ter um relacionamento não, sindical.
Um relacionamento amoroso, afetivo, feliz.
Não sei, aí
você
já...
ia ler, pai.
Aí já, bom,
12 hábitos.
O tema de hoje, então, o tema de hoje, então, é como ter um casamento feliz.
Bom.
Né? Então, eu quero saber se as pessoas também que estão, que comem junto com, que almoçam junto com a gente aqui em casa, têm um casamento feliz, tiveram um casamento feliz.
O casamento pensam, feliz acaba?
Pensam que podem vir a ter um casamento feliz ou não, ou já desistiram do casamento feliz, e aí precisam de 12 hábitos para um casamento feliz. E aqui a pessoa que escreveu isso diz que o número 6 faz toda a diferença. Então, eu vou ler quais são os 12 hábitos para um casamento feliz.
E dar ênfase para
o
número
6. Mas tem que escutar o número 6, porque o número 6 é... O primeiro, por que você está vendo?
A
primeira dica para um casamento feliz. O que você faz quando você quer ter um casamento feliz? Primeira dica, fundamental, começa por aí. Passear de mãos dadas. Passear de mãos dadas já é uma nota de casamento feliz.
O que justifica
isso? Os gestos mais simples estão carregados de significado. Às vezes basta um pequeno gesto de afeto, né? E aí você pode ser...
Para que a sua cara metade se sinta
aí você,
vista.
A pessoa, você pega na mão da outra pessoa, passeia de mão dada no shopping, né? Assim,
no
sei
parque.
Lá, né? No parque.
No mercado.
No mercado, vai ao supermercado e vai de mão dada comprando assim, o papel higiênico, a água sanitária... Mas de mão dada. Né? Então, passear de mão dada é o número 1 para um casamento feliz. Dicas para um casamento. Segunda dica para um casamento feliz. Você, Yara, que está agora num momento especial de sua vida. Segunda dica de um casamento feliz: ir a dormir à mesma hora.
Perfeito.
Tem que ir a dormir à mesma hora. Combine e ir a dormir à mesma hora.
É? Por quê?
Porque tem as rotinas assim permitem. Que o casal se deite na mesma hora, isso pode incluir, pode ajudar na vida sexual. E a dormir na mesma hora pode ajudar na vida sexual. Eu nunca entendi porque o que tem a ver a vida sexual com ir a dormir?
Não, que quer dizer deitar, né?
Deitar, ia deitar junto, mas enfim, porque dormir acabou, não tem mais. Mas passear de mãos dadas, ir a dormir à mesma hora, cultivar interesses comuns. Paixões partilhadas são um fator muito importante em todas as relações. Ter interesses comuns, aparentemente, ajuda a um casamento feliz. Eu imagino que se você tem interesses muito díspares...
Aí você nem se relaciona.
Aí nem casa, melhor, porque
exato,
não tem...
Não tem nada a ver, né?
Claro, tem que ter alguma coisa...
Mas aí não vai chegar nem perto, se é muito diferente...
O problema é que tipo de interesses, porque, obviamente, não é que... Sei lá...
Não, cada relacionamento com os seus interesses em comum, né?
Claro, tem interesses que são diferentes.
Claro.
Um vai para a academia, outro vai para...
Beach tennis,
um vai para, sei lá, o boteco, o outro vai para a biblioteca. E, bom, mas em algum momento tem que ter alguma coisa em comum.
Algo juntou, né? Algo fez a cola.
Terceiro, então, cultivar interesse como um quarto, confiança e perdão. Confiança e perdão. Se não tem confiança, não tem uma relação saudável.
Não, isso eu achei que eles
mandaram. Tem que ter confiança. E perdoar. Perdoar. Eu te perdoo. Eu te perdoo é duro. Porque se você faz uma coisa para mim, eu digo eu te perdoo, né?
Perdoar a quem, né?
Eu te perdoo.
Tem que ficar perdoando o outro, é isso?
Então, eu te
perdoo.
Às vezes não. Ou eu te perdoo, mas eu te perdoo te coloca numa posição de superioridade.
Também.
Eu te perdoo, te coloca numa posição de que o outro se somete a teu perdão.
Uhum.
Né? Aí me parece que é... Sei lá. 5. Dica 5 para um casamento feliz. Abrácense e beijem-se em cada despedida. Depende de que despedida, não? Que cada vez que a pessoa sai de casa... um beijo, um abraço, cada vez que a pessoa sai da sala onde você está, um beijo, um abraço, cada vez que a pessoa vai viajar, por exemplo, né? Tem que ter demonstrações de carinho e amor, né? Beijar e abraçar e beijar em cada despedida. Mas abraçar e beijar em cada despedida você faz com um amigo, com uma tia que você tem do interior. A tia que vem do...
É importante cumprimentar as pessoas.
É,
né?
Em geral, não é só para um casamento feliz.
É interessante cumprimentar. E
sexto.
Seis, que faz toda cuidado, a diferença. É. Prestem atenção nesse.
Prestem atenção.
Esse vai fazer salvar o seu relacionamento.
Concentre-se no bom e tente relativizar o mal. Concentre-se no bom e tente relativizar o mal.
As relações mais felizes são as que focam nos pontos positivos e desmistificam os pontos negativos.
Há um mito dos pontos negativos.
No mal.
Há um mito dos pontos negativos que você tem que desmistificar. A Sibeli me deu um exemplo, Gisele, de que ela me perdoa e relativiza as coisas más. Que é quando eu, por exemplo, guardo comida em um tupperware sem a tampinha. Aí ela abre a geladeira e o que vê?
Cheiro de comida.
A comida dentro de um tupperware sem a tampa. Aí ela diz que ela aprendeu a relativizar. E isso ia perdoar. Então ela me perdoa.
Mais ou menos, né? Quando eu fiz isso, ela veio gritando. Veio gritando.
Aí você depois colocou o negócio de papel alumínio para...
Para ela não brigar comigo.
É. Porque senão não tem família feliz.
Mas sim, então você tem tampa. Que ficar passando pano, é isso?
O 6 é isso.
Passar
basicamente,
pano pro seu...
concentre-se no bom e tente relativizar o mal. Sétima. Diga, amo-te, não é te amo, é amo-te. Acho que deve ser importante o... Amo-te todas as manhãs. Todas as manhãs você acorda e amo-te.
Se você acorda e não está amando a pessoa?
Amo-te. Se você está com uma pessoa, você ama essa pessoa.
Mas
você
ama ela o tempo inteiro? 24 horas por dia? 365 dias por ano?
Bom, você supõe que o amor não é uma coisa que aparece e desaparece.
Mas o amor é uma coisa que a gente sente.
Sim, mas é um sentimento mais ou menos estável, a não ser que você tenha um desequilíbrio grave. E que compartilhe uma pessoa a qual odeia. Quer dizer, há manifestações de relação de amor-ódio, mas se supõe que você... Agora, meu problema é que se você vai dizer todo dia...
O tempo todo, né?
Todas as manhãs, amo-te, amo-te. Aí eu acorda, amo-te. A pessoa está apenas acordando assim, amo-te.
Embaixo da manhã?
Amo-te. Primeiro tem que escovar os dentes, isso acho que não está aqui. E aí quem gosta de começar o dia a ouvir que é amado, alguém que te diz que te ama, eu acho que talvez dá para relativizar assim, você tem que ter, o oitavo diz, deseje boa noite antes de dormir. Eu nunca falei boa noite antes de dormir.
Sério?
Porque a pessoa está aí do teu lado, vai se... O que aconteceu? Está desfocado? A ver, será que conseguimos voltar o foco? Aqui parece que está...
Nossa, é só no YouTube. Agora
o que desapareceram foram todas as...
Não, os comentários estão aqui.
Os comentários estão aí, eu não tenho nenhum.
Eu estou vendo aqui.
Nossa, estava tudo focado.
Mas você não deseja boa noite, pai?
Não, eu teria que falar boa noite,
aí.
Né? Aqui apareceu.
Só porque a pessoa tá dormindo do seu lado não quer dizer que...
É, não sei. Aí disse que agora voltou. Thaís disse, não, tem horas que não amamos. Aí foi contundente. Não, tem hora que não amamos. Tem hora que você
é um sentimento que é assim...
aparece assim,
não
com, uma música de Hitchcock, tá, tchan, 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 tchan.
Não,
mas assim, não é que também...
Não quer dizer que não tá amando, né? Que não ama. Só naquele momento...
Bom,
não
naquele
momento... Tá sentindo o ápice do amor.
É, ou talvez naquele momento você tá com uma...
outra
como
coisa
chama?
Na cabeça.
Bom, mas não significa que não tá amando. Vai estar preocupado por pagar o IPTU, por exemplo.
Uhum.
Aí você está preocupado por, fazendo declaração de imposto de renda, por exemplo. Aí eu te amo, minha vida, meu amor. Não, aí que sei lá, é outra história. Mas a Thaís disse: não, tem coisa que não. Tem momento que não amamos, mas persistimos porque sabemos que o amor está ali. Ah, ela demorou um pouquinho para completar a frase.
Uhum.
Primeiro foi contundente e aí depois engatou a segunda. Vamos ver outra
continua.
Continuamos com as dicas. Porque
desejar
eu acho que
boa noite antes de
desejar
dormir.
Boa noite antes de dormir é a oitava. Envia mensagens ao longo do dia.
Puta, isso eu acho chatão. O dia inteiro tem que ficar conversando?
Não precisa mandar mensagens de SMS ou e-mail. De hora em hora.
Ah, tá.
De hora em hora, não. Mas uma que outra vez, durante o dia...
Mandar uma mensagenzinha
de WhatsApp, sim. Coraçãozinho, né? Parece que esse é o caminho para um casamento feliz. Sinta-se orgulhoso do outro, né? Sinta-se orgulhoso. Admiração e orgulho são sentimentos indispensáveis na relação. O outro dia vi um vídeo de Instagram onde questionava justamente essa situação. Dizia que se um relacionamento não precisa de admiração, disse. Ele disse, a pessoa tinha se encontrou com ele via Tinder. Disse, já no Tinder, disse ele, já no, as pessoas não são admiráveis, estão sozinhas, estão quase na beira da desesperação, e aí do desespero, e aí vão e colocam o perfil no Tinder, e tentam procurar alguém para não estar sozinha. Né? Então, admiração, disse, você quer admirar alguém? Não vai encontrar um prêmio Nobel lá. Não vai encontrar, você quer admirar alguém?
Não,
disse
mas...
o cara, vai numa reunião da ONU, disse, aí você vai encontrar a gente para admirar. Agora, em um relacionamento, você tem uma relação de convívio, de compartilhamento.
Ah, mas é interessante que você acredite que aquela pessoa com a qual você está se relacionando é legal, né? De algum jeito.
É especial.
Tem alguma coisa boa. É especial. Porque se todo... É o que você sempre fala. Se todo mundo for a mesma merda pra você, então
não tem a menor diferença.
Então, mas tem que ser uma pessoa diferente que você acha que algo ali de especial corre por aquele ser humano.
Freud disse que esse é o momento do encantamento, quando nós projetamos o ideal do eu no outro e estamos como hipnotizados, de alguma forma. Então, o que acontece aí é que você não vê a própria pessoa, senão vê o ideal.
Mas a gente tem que ver um pouquinho do ideal, né? Um pouquinho. Porque se a gente ficar vendo a pessoa real...
O tempo inteiro.
Aí, chato. Eu espero que o meu namorado não me veja o tempo todo real, porque
como
eu sou
real?
Muito chata.
Então tem que haver um pouco de fantasia, de idealização.
Algo um pouquinho mais...
Tem que ter projeções de...
Tem que
de...
ter um brilhinho, né?
É, alguma coisa...
Não assim, também não tem que ser... Tipo,
uma
demais,
fantasia, claro.
Que
porque
é
depois quando
real.
Aparece o real, pá, cai isso, né?
Claro.
Então,
mas é importante que tenha um brilhinho especial na pessoa.
É.
E admirar isso não é ficar
mas
assim...
Mas esse brilho especial na pessoa aparece quando eu faço uma espécie de fantasia, digamos. Quando eu tenho um horizonte no qual, de alguma forma, você entra com esse brilho especial.
Uhum.
É.
Que mais? Você não terminou ali. Vamos terminar e a gente lê os comentários.
Sinta-se orgulho, sinta orgulho. Estipule o dia do namorado. Dedique uma noite por semana. Atenção, amigas, atenção, amigos. Dediquem uma noite por semana para vocês casal. Vocês casal, vocês amigos, vocês amigas. Então, uma noite por semana.
Tem que ser.
É. Eu estava pensando, tenho um amigo que tem 4 filhos. Sim, tem que fazer o relatório. Não, pode comer. Tem que fazer o relatório do não sei que coisa. Tem que fazer...